A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá, veja se você é capaz de identificar este parlamentar e o tema sobre o qual ele discursa. Não é muito difícil, mas vai exigir um pouco de atenção.
O Império foi, em termos sociais, principalmente a estabilidade. Graças à flexibilidade, à ductilidade do sistema parlamentarista. De tal forma que até em conjuntura difícil deu uma construção política que modificou as leis da natureza. Foi quando, para conjurar dificuldades talvez semelhantes a estas, se proclamou a maioridade de Pedro II.
Ele mesmo, o deputado Ulisses Guimarães, aos 45 anos de idade, defendendo a adoção do parlamentarismo em 1961. Seria uma saída para que os militares permitissem a posse do vice-presidente João Goulart depois da renúncia de Jânio Quadros. O parlamentarismo era a saída para evitar a guerra civil.
Mas o que tem o deputado Ulisses Guimarães a ver com o século XIX de que estamos tratando neste programa? Bom, nesse discurso, no trecho em que ouvimos, Ulisses cita a mesma solução adotada no Império em 1840 para resolver uma grave crise de governo.
Os políticos resolveram antecipar a maioridade de Dom Pedro II e permitir a posse dele como única solução política para a crise. Como ele tinha só 14 anos e por lei não podia governar, instituiu-se o parlamentarismo.
Vamos ver então o que aconteceu no país depois da abdicação de Dom Pedro I em favor do filho Pedro II, em 1830.
O primeiro imperador perdeu a confiança dos brasileiros ao dissolver a Constituinte de 1823, ao reprimir com violência a Confederação do Equador e ao ser acusado de favorecer os portugueses em detrimento dos brasileiros.
Dom Pedro I gastou dinheiro e gente na Guerra da Cisplatina, que acabou em derrota com a criação do país chamado Uruguai. Mandou dinheiro do Brasil para a Guerra Civil Portuguesa, a fim de derrubar o irmão Dom Miguel, que tinha usurpado a coroa de Portugal depois da morte de Dom João VI. Enfim, o país todo estava contra Dom Pedro I.
Você já ouviu falar do enfermeiro dos doidos, do médico dos malucos ou do minhoca, o verdadeiro filho da terra? Talvez a pergunta fique mais clara se incluirmos o Ferrabrás da Ilha das Cobras, o Dr. Tirateimas, os dois compadres liberais ou o velho casamenteiro, ou o par de tetas, o burro magro e o teatrinho do Senhor Severo.
Nunca ouviu falar? Pois eram alguns dos mais de 70 jornais que circulavam no Rio de Janeiro em 1831, ano em que Dom Pedro I abdicou em favor do filho Pedro e voltou a Portugal. Dom Pedro I sucumbiu à enorme pressão política da elite brasileira e desses jornais de oposição.
O imperador conseguiu uma façanha única na história do Brasil desde a independência. Foi o único governante que não teve maioria parlamentar de 1826 a 1831. Ele teve uma oposição fortíssima na Câmara dos Deputados e principalmente na imprensa.
A abdicação de Dom Pedro I em abril de 1831 não resolveu a crise política. Ao contrário, havia alguns riscos até. Primeiro, a possibilidade de uma ditadura militar, porque o setor armado teve papel decisivo na saída de Dom Pedro.
Segundo, o risco de uma guerra civil que poderia romper a unidade nacional. Sim, porque era quase um milagre manter unido um país daquele tamanho. Afinal, bem aqui ao lado, o vice-reino do Prata se esfacelava em várias nacionalidades.
O terceiro risco que arrepiava a aristocracia rural era a proclamação da República, um rompimento institucional. Por isso, houve um esforço para manter tudo como estava.
Mas aquele jovem país vivia uma crise que tinha uma causa principal, que pode ser definida pela velha frase de Capistrano de Abreu. O Brasil não tinha unidade nacional. Era um arquipélago de várias ilhas ou províncias sem ligação entre si.
O poder centralizado no Rio de Janeiro era artificial, como explica o professor Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo.
Se tratou o que a independência? A criação de um Estado unificado, quando não existiam as condições econômicas e sociais e políticas e até culturais para isto, né? Quer dizer, o país não era unificado em nenhum aspecto, e aquela opção da monarquia portuguesa por estabelecer-se no Brasil com o Dom João VI é que ensejou então a oportunidade de criação de um Estado, do Estado Nacional Brasileiro Unificado.
Ou seja, as várias regiões do Brasil não tinham vínculos reais entre si. O Sul era uma coisa. O Nordeste era outra completamente diferente. Assim como o Norte, chamado de Grão-Pará.
A Bahia tinha enorme rivalidade com o Rio de Janeiro para quem tinha perdido a condição de capital. Pernambuco tinha pretensões de autonomia e tinha até chegado a se declarar independente com o nome de Confederação do Equador, em 1824, como já vimos antes.
A única instituição capaz de manter todo o território unido como um país era a monarquia. Mas a Constituição previa que o novo rei só podia assumir o governo com poderes totais aos 25 anos de idade.
Dom Pedro II era um menino de 6 anos. 3 regentes teriam então que ser escolhidos pelo parlamento, como dizia a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Como era abril, o parlamento estava em recesso.
Fez-se então uma convocação extraordinária para a eleição de uma regência trina provisória, até que o parlamento reabrisse e escolhesse 3 regentes definitivos.
Foram escolhidos então os senadores José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, e Nicolau de Campos Vergueiros. Eram os 2 ricos representantes dos grandes senhores de terra. O 3º regente era o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o que garantia apoio militar ao novo governo.
Lima e Silva tinha esmagado a Confederação do Equador no Nordeste em 1824. O posto de brigadeiro pode soar estranho, porque não havia ainda uma aeronáutica. Na verdade, referia-se ao comandante da Brigada Militar do Império.
O brigadeiro Francisco de Lima e Silva tinha tido também um papel importante na abdicação de Dom Pedro I. A indicação dele como um dos 3 regentes garantia, assim, a unidade e a disciplina da tropa.
Era quase uma experiência republicana, porque o poder estava nas mãos não mais de um monarca por direito divino, mas de 3 políticos. Havia 3 correntes políticas principais.
Vamos lá. Os portugueses que queriam a volta de Dom Pedro I e se sentiam ameaçados pelo nacionalismo crescente dos brasileiros formavam o Partido Restaurador.
Eram os chamados Caramurus. Apesar de tipicamente portuguesa, era uma corrente liderada pelos irmãos Andrada. José Bonifácio era o tutor do jovem rei.
Havia um centro conservador que queria manter tudo como estava. Era o Partido Moderado, ou Partido dos Chimangos. Os principais líderes eram o padre paulista e deputado Diogo Antônio Feijó, o jornalista e deputado Evaristo da Veiga, do jornal Aurora Fluminense, e o dono de terras e deputado Bernardo Pereira Vasconcelos.
Finalmente, o chamado Partido Exaltado, também conhecido como os Farroupilhas ou Jurujubas. Eram republicanos e também tinham 2 jornais de grande influência, o Repúblico e a Malagueta, responsáveis por uma feroz oposição ao imperador afastado.
A regência trina provisória refez todo aquele ministério de brasileiros que tinha sido demitido por Dom Pedro I. Anistiou quem tinha processos políticos, definiu as atribuições da futura regência trina permanente.
Vieram novidades legais. A regência trina não teria poder para dissolver a Câmara dos Deputados, nem conceder títulos de nobreza. Podia, no entanto, escolher senadores vitalícios. o Ministério da Justiça poderia formar milícias civis.
Depois de 3 meses de trabalho, a Regência Trina Provisória passou o poder à Regência Trina Permanente, eleita pelo Parlamento. Foi mantido o representante militar, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva.
Os outros dois regentes seriam os deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, o Marquês de Monte Alegre. Todos da aristocracia rural escravista.
A principal tarefa da Regência Trina Permanente era manter a ordem em todo o país e a unidade nacional. Para isso, ia entrar em cena aquela milícia civil que seria formada pelo Ministério da Justiça, a Guarda Nacional.
O objetivo era garantir a propriedade das terras, fazendas e engenhos e reprimir rebeliões regionais. Também seriam reprimidos os farroupilhas ou jurujubas, republicanos empedernidos.
Havia ainda o medo de que o embrião de exército se aliasse aos republicanos. A Guarda Nacional seria, deste jeito, uma garantia militar do regime.
O ministro da Justiça era um padre bastardo e de origem humilde, natural de Itu, em São Paulo, e um forte opositor de Dom Pedro I, o padre Diogo Antônio Feijó, de 47 anos.
Era um padre polêmico, primeiro porque era secular, ou seja, não pertencia a nenhuma das poderosas ordens religiosas. Era contra o celibato dos padres. No período de Dom Pedro I, foi um liberal radical.
Uma vez em Itu, um colega dele, também padre, fugiu com uma mulher casada. O marido abandonado processou também o padre Feijó, que era o confessor da mulher.
É, pelo raciocínio do marido traído, o padre Feijó, como confessor, teria tido chance no confessionário de tomar alguma providência, aconselhar a mulher a ficar com o marido, por exemplo.
Como ministro da Justiça, Feijó logo teve que enfrentar até rebeliões militares. Criou uma milícia popular chamada Voluntários da Pátria e conseguiu dissolver as rebeliões sem maiores problemas. Os levantes regionais nas províncias pipocavam.
Vamos a algumas delas. No Grão-Pará, em 1831, os comerciantes portugueses depuseram o presidente da província, como se chamavam os governadores. No Maranhão foi o contrário. Os nativistas se rebelaram contra a influência dos portugueses.
No interior do Ceará, os restauradores e portugueses se levantaram em armas pela volta de Dom Pedro I em 1831 e 32. Em Pernambuco e Alagoas, novos levantes, como a Setembrada, a Novembrada e a Cabanada. Era o poder central quem tinha que sufocar as revoltas.
Mas a oposição ao ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, era forte, tanto dos republicanos farroupilhas ou jurujubas, quanto dos restauradores ou caramurus.
Ele era chamado no parlamento e nos jornais panfletários de padre alcoviteiro, sedutor de donzelas no confessionário. Tudo por causa do episódio da fuga do padre com a mulher casada de Itu.
Feijó procurou governar dentro da lei. Para os conservadores, era o ministro de Satanás. Além das rebeliões regionais, enfrentou várias revoltas de militares e de gente da corte, na própria capital, no Rio de Janeiro.
O ministro da Justiça durou 1 ano no cargo. Caiu em julho de 1833, o que fortaleceu o poder dos restauradores favoráveis à volta de Dom Pedro I.
Um ato adicional do Congresso em 1834 deu autonomia às províncias, como se chamavam os estados. Cada província podia eleger sua própria Assembleia Legislativa.
As províncias puderam fazer suas próprias leis e eleger seus parlamentares. Era uma tentativa de deter as rebeliões regionais.
Se, por um lado, era um esboço de federação com mais autonomia para as províncias ou estados, por outro, começou ali o voto de cabresto, a impunidade legal dos grandes barões de terra e senhores de escravo.
Eram, na verdade, donos do poder e acima da lei naquele jovem país que se formava. Os coronéis de província mandavam prender, matar, torturar. Roubavam o erário. Tudo com uma capa de legalidade e democracia. Afinal, havia eleições e um judiciário.
Aquele ato adicional, como explica Estilac Ferreira dos Santos, tinha um objetivo: deter aquela insatisfação regional das províncias, que não aceitavam o poder central do Rio de Janeiro.
Vão tentar resolver o problema com esse ato adicional de 1834, pelo qual se inseriam algumas inovações jurídicas pelas quais as províncias, os estados, os atuais estados, adquiriam algumas autonomias. Entre elas, a principal era o de poder eleger suas próprias assembleias legislativas, né?
Bem, o mesmo ato adicional de 1834, de que falamos, transformou a regência trina em regência una. Em vez de três regentes, apenas um seria eleito pelo parlamento de forma indireta. O primeiro regente eleito é o mesmo padre Diogo Antônio Feijó, de quem já falamos.
Ele assume o poder pessimista. Sabia que a margem de manobra para governar era pequena, mas estabelece como meta manter a unidade do país e organizar o Estado e as finanças públicas.
No discurso de posse, Feijó promete organizar as finanças públicas e acabar com a escravidão, através de imigrantes para o trabalho assalariado no campo.
A arrecadação das rendas públicas será feita com zelo, mas sem vexame. E a mais severa economia nas despesas convencerá os brasileiros de que nem patronato, nem considerações pessoais regulam a partilha desse depósito de parte de sua fortuna, que somente será aplicada às necessidades do Estado.
Agora, a parte relativa aos imigrantes na agricultura e o fim da escravidão.
A agricultura merecerá especial atenção. O nosso lavrador desconhece ainda os princípios desta arte, que tantos progressos fez entre outros povos. O governo espera que os brasileiros aprendam a aproveitar os tesouros com que a natureza os enriqueceu. A presente introdução de colonos tornará desnecessária a escravatura, e com a extinção desta, muito lucrará a moral e a fortuna do cidadão.
O padre Diogo Feijó instituiu o fisco e o orçamento. Acabou com as arrematações de impostos, o velho sistema de contratadores que coletava impostos e dava o calote no governo.
A economia nacional passava assim a ter alguma ordem. Ele só não pôde fazer nada para acabar com a escravidão.
Mas em vez de acalmar as províncias, aquela concessão de autonomia do ato adicional, ao contrário, estimulou ainda mais as rebeliões. Essas revoltas regionais pipocaram por todo o período da regência e acabaram por derrubar o padre Diogo Antônio Feijó. E foram muitas e fortes rebeliões, de que vamos falar depois, uma por uma.
O principal articulador da queda do regente Feijó foi exatamente um antigo aliado dele, o deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, um ex-liberal moderado como Feijó, que também havia sido adversário do absolutismo de Dom Pedro I.
Em 1837, quando caiu o regente Feijó, disse Bernardo de Vasconcelos:
"Fui liberal. A liberdade, então, era nova. Estava nas aspirações de todos no país. Mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Hoje o quadro nacional é outro. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. Fui revolucionário, mas agora é hora de brecar o carro da revolução."
Traduzindo, agora que uma nova ordem de governo está organizada, vamos retomar com força o tráfico de escravos, que estava quase interrompido e proibido por lei desde 1831. Vamos também reprimir com dureza as rebeliões regionais.
Estilac Ferreira dos Santos lembra que um dos autores daquele ato adicional de autonomia das províncias foi o próprio Bernardo de Vasconcelos. Mas as rebeliões regionais fazem com que ele logo mude de posição.
O ato adicional ele vai favorecer a formação dessas, o surgimento dessas rebeliões nas províncias. E é por isso que, desde o começo, ele passou a ser questionado como como dizia o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi, aliás, um dos autores do ato adicional, mas que teve que aceitar emendas ao ato adicional, e por isso mesmo ele classificou no final o ato como o ato da anarquia. E, de fato, quer dizer, a visão que, as lideranças políticas passaram a ter é que era o ato adicional o responsável por, aqueles movimentos de rebeldia que estavam explodindo em todas as partes do país, né?
Feijó caiu, portanto, primeiro porque tentou manter o ato adicional, cumpri-lo. Depois, apesar de autoritário, ele era muito progressista para aquele momento.
Queria, por exemplo, acabar com a escravidão, criar barreiras alfandegárias contra produtos estrangeiros e desenvolver a indústria nacional. Isso contrariava muita gente poderosa.
Vamos a um trecho do discurso de renúncia do regente Diogo Antônio Feijó.
Eu estava convencido da impossibilidade de conseguir medidas legislativas adequadas às nossas circunstâncias. Mas forçoso era pagar tributo à gratidão. Por isso, faço-vos saber que não estava em meu poder atender às necessidades públicas, nem remediar os males que tanto vos afligem. Não devo conservar-me na regência por mais tempo. Cumpre que lanceis mão de outro cidadão, mais hábil ou mais feliz, e que mereça as simpatias de outros poderes políticos. Ademais, acho-me gravemente doente.
A queda de Diogo Feijó e a posse do novo regente, o ultraconservador Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, teve o nome de regressismo. É que o lema dele era o regresso à ordem, a Constituição de 1824. Como disse Bernardo de Vasconcelos, era preciso brecar a revolução.
Bernardo de Vasconcelos era um mineiro de Vila Rica de Ouro Preto. Tinha até defendido o fim do tráfico de escravos em 1827. Ajudou a esmagar uma rebelião de restauradores em Minas Gerais em 1833.
Foi ministro da Fazenda na Regência Trina Permanente. Criou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1831. Derrubado Feijó, aliou-se aos antigos inimigos restauradores e conservadores e fundou o Partido Conservador.
Na regência de Araújo Lima, Bernardo Vasconcelos tornou-se ministro da Justiça em uma equipe que ficou conhecida como Ministério das Capacidades, recheado de conservadores. Criou, então, o Arquivo Público, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e o Colégio Pedro II.
Bernardo Vasconcelos chegou a ser ministro do Império por 9 horas, quando veio o golpe da maioridade e a coroação de Dom Pedro II. Morreu de febre amarela em 1850.
Sob a regência de Araújo Lima, formaram-se, então, 2 partidos, o liberal e o conservador. A crise política cresceu com a luta pelo poder entre as correntes políticas, além, é claro, da crise entre as províncias. Era muita instabilidade.
Os liberais começaram, então, a articular um golpe parlamentar, antecipar a maioridade do jovem Pedro II e instituir o parlamentarismo. O imperador poderia garantir a unidade nacional. O parlamentarismo seria, então, um remédio liberal.
Antônio Carlos de Andrada e o padre e senador José Martiniano de Alencar criaram, então, o Clube da Maioridade, um grande movimento pela posse do menino imperador. Nós já falamos de Alencar. Era um padre liberal, pai de 11 filhos, inclusive o futuro romancista José de Alencar.
Devemos todos ir incutindo já, no ânimo do povo, o amor a este sujeitinho, a este menino, porque é a única âncora a que podemos nos agarrar.
O sujeitinho a que se referiu o senador Alencar era o adolescente Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga.
Ele foi proclamado maior de idade em 23 de julho de 1840, aos 15 anos, e coroado imperador como Dom Pedro II no ano seguinte, em 18 de julho.
Mas vamos então voltar ao discurso do deputado Ulisses Guimarães em 1961. Ele poderia ter sido pronunciado com as mesmas palavras por qualquer parlamentar de 1840, a favor da maioridade e do parlamentarismo.
Começarei dizendo, senhor presidente, que hoje uma razão fundamental, substancial, arrasta a minha decisão e o meu voto. São as razões políticas, porque somente através deste caminho é que nós podemos fazer com que a paz ingresse no seio da família e neste país.
A classe política brasileira, desde os primórdios do Império, portanto, sempre teve uma saída institucional que evitasse uma ruptura, uma guerra civil ou a emergência das chamadas classes populares.
Primeiro vamos a Estilac Ferreira dos Santos.
As elites políticas, elas sempre tiveram clara consciência de que elas, de qualquer maneira, elas precisavam se unir nos momentos de crise profunda em que o povo pudesse aparecer em cena, que pudesse, portanto, colocar em risco a sua dominação política. Elas colocaram em ação, então, essa estratégia da conciliação pelo alto.
Agora, vamos a Caio Prado Júnior, no livro Evolução Política do Brasil, que apontou o golpe da maioridade como uma saída reacionária.
É este um caráter comum a todas as reações. Enquanto não se estabilizam, enquanto em franco declínio, elas procuram cada vez mais se fortalecer. É uma força que vai em contínua ascendência, que se revigora de momento a momento num crescimento incessante de energia contra-revolucionária. Energia que procura aurir onde quer que espere descobrir novas forças.
Se o sistema parlamentarista parecia uma defesa contra o absolutismo, vieram, no entanto, várias leis que endureciam o regime. A própria lei de interpretação do ato adicional praticamente acabou com o esboço de autonomia das províncias.
No próximo programa, então, vamos falar das rebeliões regionais que aconteceram a partir dos anos 30 do século XIX e que levaram ao golpe da maioridade.
Foram a cabanagem no Pará, a cabanada em Pernambuco, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia. E a maior de todas, que durou 10 anos, a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul.
A ação autoritária e centralizadora que deu no golpe da maioridade foi ajudada pelo surgimento de uma nova realidade econômica nos anos 30, a ascensão do café como principal produto de exportação no Brasil.
É, o café logo ultrapassa o açúcar e o algodão. Tinha a vantagem de não ter concorrência em lugar nenhum do mundo. O açúcar tinha a concorrência do Caribe e do açúcar de beterraba da Europa. O algodão, do sul dos Estados Unidos. Estilac Ferreira dos Santos explica que café só o Brasil produzia.
E isso tem uma consequência política importante, que é o quê? O café, tendo como principal produtor, sobretudo o Rio de Janeiro, né, ele vai fortalecer aquelas elites políticas que estavam lutando por aquela postura conservadora, centralista e unificadora. Né? Agora, o Estado, vai, com a melhoria das suas rendas, ele vai ter melhores condições de se sobrepor às tendências separatistas, tendências centrífugas e federalistas. Né? Então, o café, ele vai dar estabilidade ao sistema político, né? Ele vai melhorar as rendas do Estado e dar segurança àquele grupo político que tenta impor e que consegue vitoriosamente esse sistema centralista, né?
Mas ainda não era a elite do café de São Paulo que só entra em cena com força com a proclamação da República. Era uma coisa ainda do Rio de Janeiro. Portanto, no próximo programa, as rebeliões regionais e a segunda regência, a de Pedro II. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.